Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até Londres, onde encontramos Helena Azevedo, que estudou Engenharia Biológica na Universidade do Minho. Helena, antes de mais, deixa-me dar-te as boas-vindas à RUM. Eu começo por pedir que nos expliques o que é que tu estás a fazer neste momento.
Antes de mais, obrigada pelo convite. É de facto um prazer estar a partilhar a minha experiência na Universidade de Minho e a minha experiência atual. E então eu começo por dizer que neste momento eu sou Reader in Biomaterials and Biomedical Engineering, e se quiser traduzir isto por palavras mais acessíveis, aqui o sistema inglês funciona de uma forma diferente em termos académicos, e então a posição de Reader é equivalente a professor associado na maior parte das universidades, incluindo em Portugal. Portanto, eu sou neste momento professora associada na Queen Mary University of London. Eu estou aqui em Londres há cerca de 7 anos, eu vim para cá em 2013. Comecei por ser Senior Lecturer, que também é algo que é equivalente a professor auxiliar, ou entre professor auxiliar e professor associado, e entretanto no passado ano fui promovida a professor associado. E pronto, são estas as minhas atuais funções, que são bastante diversas, não são apenas de dar aulas, mas também estou envolvida em investigação, tenho outras funções como diretora do curso de Engenharia Biomédica. Portanto, é um tipo de trabalho bastante diversificado.
Muito bem, Helena, e como é que foi o caminho até chegares a Londres? Ou seja, tu acabaste o curso de Engenharia Biológica na Universidade do Minho, e como é que foram as etapas, como é que sucederam as etapas até chegares a Londres?
Sim, de facto já foi há bastante tempo que eu terminei a minha licenciatura em Engenharia Biológica, foi em 1995, portanto já há mais de 20 anos. E na altura, quando eu acabei o curso, havia a possibilidade de, havia um professor que de engenharia têxtil que estava interessado em recrutar alunos para fazer doutoramento, e ele na altura estava interessado em pessoas com a formação em engenharia biológica. Portanto, eu comecei a fazer doutoramento portanto, com o professor Artur Cavaco Paulo, que agora faz parte também do Departamento de Engenharia Biológica. E na altura era um doutoramento em parceria entre a Universidade do Minho e uma universidade aqui no Reino Unido. E portanto foi a minha primeira experiência a nível internacional. Portanto, eu passei algum tempo aqui no Reino Unido, não em Londres, mas em Leicester, que fica não muito longe de Londres. E portanto foi aí eu fiz o doutoramento, depois tive a oportunidade de fazer também pós-doutoramento no grupo 3Bs, que também é da Universidade do Minho. Uhum. E mais tarde também acabei por ter uma outra experiência internacional, nomeadamente em Chicago, nos Estados Unidos, em que me foi atribuída uma bolsa Marie Curie, e portanto tive essa oportunidade ainda também de ter essa experiência nos Estados Unidos. Voltei novamente para Portugal, em que consegui ter uma posição, na altura chamava-se Compromisso com Ciência, que agora penso que está, um investigador FCT, e isso foi um contrato de, digamos, trabalho por 5 anos. E obviamente que eu, ao fim dos 4 anos desse contrato, comecei a pensar que teria mais um ano de contrato, e isto seria uma situação que me causava alguma apreensão, porque eu não sabia se efetivamente após um ano eu iria ter ou não que concorrer para um novo concurso, e há sempre a possibilidade de eu conseguir ou não ter essa bolsa ou esse contrato. Então achei que seria a altura de realmente tentar outras oportunidades, e obviamente que essas oportunidades teriam que passar por fora de Portugal, porque naquele momento não havia essas oportunidades. E, portanto, acabei por tentar procurar outras posições fora de Portugal, e cheguei a concorrer não só a universidades no Reino Unido, mas também noutros países. Foi chamada para algumas entrevistas, foram feitas ofertas em diversos sítios, mas depois eu acabei por, portanto, na Queen Mary eu cheguei a vir a uma entrevista e na altura ofereceram-me uma melhor posição e melhores condições, e portanto é a partir daí que eu decidi voltar, portanto, vir para Londres, porque me foi feita uma oferta para ser Senior Lecturer na universidade.
Muito bem, então esse, pressuponho pelas suas palavras e pelo percurso que acabaste de nos descrever, que esta vontade de sair de Portugal já te acompanhava há algum tempo, à procura de uma nova oportunidade fora de portas.
Sim, não só pelas oportunidades, mas eu acho que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de desenvolver trabalho noutros sítios, vêm com certeza muito mais enriquecidas a todos os níveis, não só a nível pessoal, porque têm a possibilidade de contactar pessoas com culturas muito diferentes, mas também pela cultura de trabalho, que é diferente nos vários sítios. Eu sempre tive essa vontade de aprender, e acho que aprende-se também, ou não estou a dizer que se aprende mais, mas que se aprende bastante quando se sai da zona de conforto e se contacta com pessoas que têm opiniões diferentes, que têm visões diferentes. Portanto, essa foi sempre a minha também a ideia de que o facto de estar exposta a outras culturas e outras formas de pensar seria sempre bom para nós crescermos como pessoas e como profissionais.
Olha, Helena, e sentes que a passagem pela Universidade do Minho e até pelo curso de Engenharia Biológica acaba por marcar o teu percurso e te ajuda naquela que é a tua atual função?
Sem dúvida que sim. Eu sinto-me bastante orgulhosa com o tipo de formação que tive, com o tipo de treino. Eu tive durante estes anos a possibilidade de me comparar com colegas que estudaram noutras universidades, noutros países, e eu acho que tive realmente essa sorte de ter não só todas as possibilidades de trabalhar no laboratório, de ganhar essa experiência, porque isso permite-nos ganhar muita autoconfiança, a vontade de, ou a ter a vontade de trabalhar no laboratório sem que ter alguém que nos tenha que explicar. Isso sempre senti que foi uma grande vantagem, e isso foi muito bem dado no curso de Engenharia Biológica. Foi a parte prática, acho que foi bastante positiva, e eu sempre me senti bastante à vontade quando estive a trabalhar nos diversos laboratórios por onde passei.
Olha, voltando a esse tempo de estudante da Universidade do Minho, que memórias guardas?
Obviamente que as memórias são sempre boas, não só pelas pessoas que conhecemos, que nos marcaram também o nosso percurso, pessoas com as quais eu continuo a manter contacto, mesmo estando longe. Hoje em dia, sempre que vou a Portugal, acabamos sempre por marcar um jantar ou um convívio. Portanto, são memórias positivas, e obviamente que os tempos de estudante são sempre bastante bons a nível de conhecermos pessoas que nos marcam para a vida, e também os professores, que foram também essenciais em nos dar ou nos ensinarem coisas que na altura possivelmente não nos eram tão óbvias em termos da importância delas, mas que de facto vêm mais tarde a ser bastante úteis para o nosso trabalho.
Olha, sugiro então que partilhes connosco uma música que te faça lembrar esses tempos vividos na Universidade do Minho.
Pois eu escolhi a música da Azeitona, Adeus ao Braga, e a razão pela qual eu escolhi é porque na altura em que eu estive na Universidade de Minho, eu era bastante eu gostava bastante das tunas da Universidade do Minho, e eu costumava, penso que não falhei um único FITU, que era o Festival Internacional de Tunas, que era organizado pela Tuna da Universidade do Minho, e depois mais tarde a Azeitona também organizou, e penso que ainda organiza, o Celta, que era noutra altura do ano. Portanto, o FITU era em maio, na altura do enterro da gata, e depois mais tarde o Celta era em dezembro. Portanto, eu tentei, eu acho que era, acho que realmente não falhei nenhum desses festivais, e obviamente que ainda continuo a gostar dessas músicas e do que elas me fazem lembrar.
Ser teu eterno amante, a Deus ao fim.
Depois da música, voltamos à conversa com Helena Azevedo, antiga estudante da Universidade de Minho, a viver em Londres. Helena, como é que tem corrido toda esta experiência?
Obviamente que é sempre difícil, eu há bocado já mencionei, sair do país, sair do nosso grupo de trabalho, portanto, é sair da zona de conforto, significa que cada vez que saímos temos que nos adaptar. Eu devo dizer que o facto de vir para Londres, sendo uma cidade tão, tão internacional, eu acho que isso ajuda bastante, e estou a falar nesse aspecto mesmo a nível profissional. Portanto, a universidade onde eu estou é bastante internacional, portanto, grande parte dos meus colegas não são ingleses, eu diria que 50% dos colegas são quer de outros países da Europa ou de outros países que não europeus, e essa característica ajuda-nos em termos de integração, ajuda bastante, porque grande parte desses colegas estão em situações parecidas, estamos a adaptar ao novo ambiente de trabalho, grande parte deles também são bastante abertos em termos de colaborações, portanto estão muito interessados em colaborar, e portanto isso cria um ambiente bastante, bastante amigável e ajuda a integração. Além disso, portanto, a universidade também ajuda no sentido que providencia o que eles chamam startup, que é um financiamento que nos ajuda nesta fase inicial a criar o laboratório, a recrutar alunos. Portanto, e como é óbvio, as fases iniciais são sempre complicadas porque estamos nessa adaptação. Portanto, isso foi, de certa forma, uma ajuda na integração.
Quando chegaste a Londres, e mencionavas isso agora mesmo, o facto de teres colegas de outras nacionalidades, quando chegaste a Londres, essa diferença cultural, o que é que mais te chamou a atenção?
Oh, eu posso falar, acho que essa diversidade cultural até é mais evidente a nível dos alunos que eu tenho. Portanto, a Queen Mary é uma universidade que fica na zona este de Londres, portanto é uma zona, para quem conhece Londres, é uma zona que é dominada, portanto, onde tem uma comunidade que é essencialmente de imigrantes, quer de zonas do Bangladesh ou da Índia, do Paquistão, e isso depois é muito refletido no tipo de alunos que temos, porque acaba por ser muito das comunidades locais. Portanto, eu, de facto, cada vez que eu vou dar uma aula, eu olho para os meus alunos e eles realmente são tanto têm são de origens muito muito diversas. Obviamente que isso também se vê a nível dos colegas que também vêm de origens diferentes, mas eu até acho que seria mais a nível da população estudantil que é bastante diversa, e nesse sentido a Queen Mary é talvez, como todas as universidades aqui no Reino Unido, mas talvez a Queen Mary tenha essa particularidade.
Olha, quando chegaste ao nível do idioma, a adaptação foi fácil?
Sim, eu não diria que teria que foi difícil, porque o inglês acabou por ser sempre a língua de trabalho. Sendo trabalhando em investigação, não se pode pensar em falar em português ou escrever artigos em português. Portanto, o inglês acaba por ser sempre a língua de trabalho para quem faz investigação. Portanto, não senti que, obviamente que eu costumo dizer que no início, quando uma pessoa fala com os colegas ingleses, eles falam extremamente rápido. Talvez isso seja sempre mais complicado, mas de resto acho que não houve grandes complicações.
Olha, e como é que é a tua rotina por aí? Como é que é um dia teu? Que tipo de tarefas fazes?
Pois é, acho que é muito difícil de dizer como é que é um dia, porque os dias são todos muito diferentes. Por exemplo, a semana passada acabei por ter uma semana cheia de aulas, por coincidência acabei por ter uma concentração de aulas muito, muito, muito grande na semana passada, mas, por exemplo, esta semana já só vou ter uma apresentação de alunos na sexta-feira, hoje tenho reunião da minha divisão de bioengenharia, tenho uma reunião com uma aluna italiana que está interessada em vir estudar para a Queen Mary, portanto, eu como sou responsável, sou diretora do curso dos mestrados e do bacharelato em engenharia biomédica, portanto, eu tenho que receber os alunos, falar com eles sobre quais são os interesses deles, portanto, hoje à tarde vou ter uma reunião com uma aluna italiana. E amanhã, por exemplo, vou reunir com o meu grupo de investigação, que é a reunião semanal do grupo, onde há sempre alunos a apresentar. Depois tenho que rever artigos, tenho que escrever propostas para projetos de investigação. Portanto, eu acho que é muito difícil. Portanto, a rotina, não existe aquela rotina de que hoje é isto que eu vou fazer e amanhã. E portanto, amanhã já é uma coisa completamente diferente. Portanto, não, é bastante diversificado e é difícil de dizer exatamente o que é que eu faço cada dia.
Muito bem, olha, e ao nível do contacto com portugueses? Há muitos na zona onde tu estás?
Há alguns, não sei, eu faço parte do PARSU, que é o Portuguese Association of Researchers in the UK, e cheguei a ir a algumas das reuniões que eles organizam. Portanto, não é algo em que eu esteja envolvida de uma forma muito ativa. Portanto, eu recebo os e-mails deles a anunciarem encontros. Portanto, eu acho que é uma coisa bastante positiva. Não, também não é algo que eu acho que às vezes, contrariamente ao que a maior parte das pessoas querem, que é estarem, conviverem com pessoas da mesma nacionalidade, eu acho que a vantagem de estar em Londres é também conviver com pessoas que não tenho nada contra o convívio com pessoas
Sim.
portuguesas, mas acho que também não forço que tenha que conviver com pessoas de nacionalidade portuguesa. Acaba muitas vezes a ser por acaso que encontro portugueses, porque quer que estão a trabalhar em investigação, ou porque alguém me falou deles, mas não é, não, não, não e, portanto, e mesmo a nível da Universidade da Queen Mary, há alguns alunos portugueses que estão a fazer doutoramento, mas não há assim muitos.
Olha, e tu costumas vir muitas vezes a Portugal, matar saudades? Quantas vezes mais ou menos por ano consegues vir cá?
Pelo menos de obrigatório é ida no Natal e geralmente costumo também ir no verão. Depois depende, às vezes consigo ir mais ou menos entre o verão e o Natal, ou na Páscoa, às vezes. Portanto, é conforme,
Vai
não
variando, sim.
tenho, não tenho, depende da minha disponibilidade e também muitas vezes vou porque até já cheguei a ir a Portugal em trabalho e aproveito também para visitar a família.
Muito bem. Olha, voltando a Londres, o que é que tu mais gostas na cidade?
Às vezes é difícil de dizer o que é que eu gosto na cidade. Talvez é a facilidade com que se conseguem fazer as coisas. Essa talvez seria a primeira coisa a dizer, porque às vezes sinto, e quando vou a Portugal, se por exemplo, se quero deslocar a algum sítio, se eu não tiver carro, é extremamente difícil de eu conseguir ir àquele sítio. E aqui é exatamente o oposto. Independentemente de onde eu queira ir, há sempre um autocarro, há sempre um metro. Portanto, é muito fácil de circular e de se ir aos sítios. Portanto, nesse aspecto as coisas estão muito bem organizadas e não há só meios de transporte, mas como há a qualquer hora, que é outra das coisas que realmente em Portugal também isso não acaba por não funcionar bem. Muitas vezes temos um comboio ao início da manhã e o próximo comboio é ao fim da tarde. Enquanto que aqui quase que temos que comboios de 10 em 10 minutos, portanto, se perder este, eu sei que o próximo não demora assim tanto. Portanto, é essa facilidade com que se consegue. Obviamente que eu podia falar de toda a diversidade cultural, isso é algo que é intrínseco em Londres, mas diria que esta parte da mobilidade, com o quão fácil é uma pessoa ir a diferentes sítios e, portanto, e não precisa de ter o seu próprio. Meio do seu próprio automóvel, portanto, que é algo que em Portugal eu acho que sem automóvel acaba-se ficar um bocado limitado.
Muito bem, Helena, é tempo para voltarmos à música. Desta vez, sugiro que partilhes connosco uma música que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Londres.
Pois, esta música foi a que me demorou mais, que eu tive que pensar mais um pouco sobre qual era a música que eu queria escolher que representasse ou que me fizesse lembrar Londres. E a música que eu escolhi é de uma cantora, compositora nigeriana, mas que está radicada em Paris, portanto ela é franco-nigeriana. E eu descobri-a, digamos assim, por acaso, exatamente, e acho que eu descobri pelo facto de estar em Londres, porque aqui perto onde eu moro existe uma capela, eles chamam Union Chapel, que acaba por ser é um sítio onde fazem concertos, e eu não sei se é pelo facto da acústica, mas portanto eles transformaram este local num local de concertos e foi considerada durante vários anos como uma das best venue em Londres. Portanto, e como fica aqui ao perto de casa, eu acabei por também me interessar sobre o tipo de concertos é que se realizavam lá. E numa altura a minha irmã vinha-me cá visitar e eu estava a pensar num programa, que é que a gente deveria fazer, já que ela vinha cá e portanto que ela também pudesse usufruir das coisas que acontecem aqui em Londres. E na altura eu fui ver qual era o programa que estava nessa altura e havia um espetáculo desta cantora que eu desconhecia, mas que acabei de tomar a decisão de comprar os bilhetes. E de facto foi uma surpresa muito agradável, porque gostei imenso da música dela e da mesma forma como eu não a conhecia e passei a gostar, também queria partilhar com o auditório da Room e com a Liliana esta música que eu achei bastante, bastante bonita desta cantora Asha, que é franco-nigeriana.
I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. I have fears, you are fears too. I would die, but you self will die too. Life is beautiful. Don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, jailer. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first to cast a stone, Mr. Jailer. Strategies, you oppress both every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer. You don't care about my point of view, and if I die, another will work for you. So you treat me like a mother slave. Stones, even if you do, you just might want of your own. Life is not about your policies all the time, so you better rearrange your philosophies. I mean, good to your fellow man, jailer. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first to cast the stone. It's a jailer. Let he who is without sin be the
Estamos hoje à conversa com Helena Azevedo, uma ex-aluna da Universidade de Minho, que dá cartas em Londres. Helena, se formos visitar a cidade, que sítios é que sugeres?
Pois, isso também é algo que eu costumo dizer, que para visitar os locais mais emblemáticos de Londres não precisa me perguntar, porque basta ver um guia de turismo e pessoalmente pode encontrar desde as zonas de Buckingham Palace, Westminster, Covent Garden, e eu sinceramente, obviamente que estando aqui em Londres, uma pessoa começa a evitar esses sítios, porque são os sítios onde a maior parte das pessoas que vêm visitar Londres acabam por se concentrar, e o que eu não tenho nada contra são sítios extremamente bonitos, e por exemplo, na altura de Natal são bastante atrativos, mas que eu neste momento evito porque geralmente são de bastante confusão. O facto de trabalhar na zona este de Londres também fez-me descobrir algumas partes de Londres que acabam por não ser tão populares ou não são tão conhecidas de turistas. Portanto, a Queen Mary fica localizada na zona entre Whitechapel e Mile End Road, e tem campos em ambos os sítios. E tanto a zona do Whitechapel, tal como eu há bocado tinha dito, é uma zona onde há uma grande concentração de imigrantes, não só da Ásia como da Índia. E, por exemplo, em Whitechapel, se acabar por visitar Whitechapel, acha que está num país completamente diferente, porque encontra pessoas a venderem desde vegetais, frutos, roupas, em mercados abertos. Portanto, e acho que isso é bastante peculiar, ter essa oportunidade de ver uma realidade diferente. A zona de este de Londres é também conhecida não pelas melhores razões, por exemplo, o Jack the Stripper, The Ripper, peço perdão, peço desculpa. Jack the Ripper também era, portanto, ele cometeu os crimes nessa zona de Whitechapel. Também associado a essa zona de Whitechapel há o Elephant Man, que era uma pessoa que era um inglês que estava bastante deformado, tinha bastantes deformações a nível da cara, e que acabou por ficar nessa zona porque é onde está localizado o Royal London Hospital, que é um dos maiores hospitais a nível europeu. Portanto, as minhas sugestões vão para essa zona. Há também a zona não muito longe de Whitechapel, que é Shoreditch High Street, que é também uma zona bastante popular e bastante trendy neste momento. Portanto, eu sugeria mais essa zona, que talvez não é assim tão conhecida dos turistas.
Muito bem, já ficam aqui registadas algumas sugestões para quem estiver a pensar ir até Londres. Já agora, alguma iguaria que queiras aconselhar?
Pois, isso é algo que também, eu diria que se vier a Londres, vai encontrar a maior variedade de restaurantes de todos os países. Eu costumo dizer que vir a Londres é quase como visitar o mundo em termos gastronómicos, porque de facto há restaurantes das mais diversas origens. Por outro lado, se pensarmos que Londres é Reino Unido, e como tal, no Reino Unido eu costumo dizer que não, eu pelo menos não tenho grande, ou as digamos as os pratos típicos aqui de Londres, como o fish and chips ou o Sunday roast, são, digamos, os pratos que são aqui também bastante típicos do Reino Unido. E portanto, se as pessoas, dependendo dos interesses que tenham, portanto, quer se quiserem optar por uma comida tradicional, digamos assim, inglesa, ou se querem ter a oportunidade de experimentar comidas muito diferentes. Portanto, tudo é possível aqui em Londres. Eu também, o que eu recomendo, embora muitas vezes isso não seja fácil, eu peço sempre a alguém que por exemplo, seja daquele país que me possa sugerir o restaurante. Porque, de facto, há muitos restaurantes, mas nem todos, obviamente, que são muito autênticos ou são realmente recomendados, por exemplo, por pessoas que são desses próprios países. Por exemplo, eu tenho uma aluna que era do Irão e, na altura, achámos que podíamos ir jantar a um restaurante persa, portanto, e foi ela que o escolheu. Portanto, às vezes é isso que eu também faço, é peço a alguém que me recomenda que realmente consiga identificar quais os restaurantes que possam dar comida que é mais autêntica.
Muito bem, Helena. Olha, em jeito de balanço de toda esta tua experiência internacional, que conselhos é que achas importante transmitir a quem está a pensar em emigrar?
Obviamente que sair do país, sair da nossa zona de conforto nunca é fácil. Obviamente que nós temos que escolher bem o sítio para onde gostávamos de ir. Na altura, quando estava a concorrer para determinados sítios, obviamente que a língua era algo que também que me preocupava, porque enquanto que em alguns sítios é muito fácil comunicar inglês, há outros países em que isso não é tão fácil. Eu cheguei a estar em alguns sítios na Alemanha onde eu tive alguma dificuldade em comunicar inglês. Portanto, a língua acho que é algo porque faz parte da nossa sobrevivência, do dia-a-dia. Obviamente que a escolha do país também tem que passar por essa percepção, o quão fácil é a comunicação. Portanto, essa foi uma das razões, mas obviamente que depois, dependendo daquilo dos nossos interesses pessoais e profissionais, obviamente que o Reino Unido tem uma excelente tradição a nível de investigação, portanto essa foi também uma das minhas razões para vir para cá. Portanto, o sistema deles é bastante avançado, portanto está muito bem organizado e portanto isso também foi uma das coisas que me fez vir para cá. Portanto, são esses os meus conselhos, é saber muito bem aquilo que se quer e o quanto se está disposto também a correr riscos. Obviamente nada é fácil, mas quando se tem essa vontade, acho que depois conseguimos sempre com a ajuda também de outras pessoas facilmente adaptar-nos às novas realidades.
E já mesmo a fechar esta nossa conversa, eu pergunto se está nos teus planos um dia voltar definitivamente a Portugal.
Pois isso é uma pergunta que eu vou tendo já com alguma frequência, né, nestes últimos tempos, talvez pelo facto do Brexit ter sido confirmado. É algo que sinceramente também não lhe consigo dar uma resposta porque não sei. Tudo está em aberto. Acho que o que me fez vir para cá também significa que também resulta da minha abertura. E neste momento eu também continuo a dizer também. Esta abertura se mantém para ir para um outro sítio, incluindo para Portugal. Portanto, é algo que eu não descarto, mas também não é, portanto, tudo vai dependendo de como as coisas evoluírem a nível profissional, aqui no Reino Unido.
Muito bem, Helena, muito obrigada pela conversa e boa sorte.
Ok, obrigada.
Terminamos assim mais um Alumni pelo Mundo, que hoje nos levou até Londres para conhecermos a história de Helena Azevedo, mais uma antiga estudante da Universidade de Minho a dar cartas fora de portas. Ela que trabalha na Queen Mary University of London e é com mais uma sugestão musical desta antiga estudante que nos despedimos. Eu volto na próxima semana com mais uma história de um Alumni pelo Mundo. Até lá.
Vais beber gelo para eu te aquecer. O que vais amar do meu corpo a pulsar, a flutuar no teu rio que vai dar ao mar a mar. Diz-me o que vais beber gelo para eu te aquecer. Que vais amar do meu corpo a pulsar, a flutuar no teu rio que vai dar ao mar, a mar. Só o calor dá no pé.
esse beijo para adorar a flutuar no teu rio que vai dar ao mar a mar. Diz-me onde vais achar o corpo, onde vais perder, onde vais buscar esse beijo para adorar a flutuar.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.